Glosa ordinária. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Glosa Ordinária. Eu sou a Joana Gomes. Tenho comigo hoje o Filipe Alves Moreira.
Olá, Joana.
E um convidado muito especial, o André Silva. Olá, André.
Olá, a vós e a todos.
Que é doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Tem trabalhado sobretudo sobre a medicina medieval, com um particular enfoque no estudo da peste negra em Portugal. Mas isso não diz tudo sobre o André. Como irão descobrir ao longo desta entrevista, é uma pessoa com várias facetas e com muitos interesses variados. Eu passaria então a perguntar-lhe, ou a dar-lhe as boas-vindas uma vez mais, e também a perguntar-lhe, André, como é que tu te tornaste medievalista?
Muito obrigado pelo vosso convite. É um gosto enorme, vocês sabem, não é? E é uma honra, naturalmente, tendo em conta já notável rol de convidados que vocês têm tido e pronto, de temas. Eu diria que foi tardio do ponto de vista pessoal, mas foi quase imediato, porque no meu ensino secundário eu fiz 2 décimos anos, portanto eu entrei na faculdade já com 19 anos, porque fiz um ano em ciências, para ver como eram as coisas, e depois percebi que não era bem a minha praia. Não que estivesse a correr mal, mas não me entusiasmava. E acabei por mudar para humanidades, sem decidir absolutamente aquilo que iria fazer. Daí a 3 anos, no final do secundário, deixei em aberto, tinha interesses diversos, então não queria fechar o rol de possibilidades. Depois, já em 2010, uns 3 meses, 2, 3 meses antes do exame nacional, dos exames nacionais, enfim, do fim do secundário, numa conversa muito interessante com um colega meu que na altura estava a fazer enfermagem, mas queria mudar para a medicina, porque ao estudar enfermagem percebeu que aquilo que ele gostava efetivamente eram as cadeiras que eram comuns com medicina, e de facto ele entretanto conseguiu e hoje é médico. Ele disse-me que a definição daquilo que é a nossa vocação é aquilo que nós estudamos sem que isso nos pese, ou seja, aquilo que nós, enfim, tínhamos de estudar uma tarde inteira, por exemplo, sem que isso nos pese, sem que seja um castigo autoimposto. Então, a partir dessa conversa, eu percebi que seria o mais natural eu fazer História. Depois acabei por optar vir para o Porto, em vez do Minho, como não sou de Famalicão, não é equidistante, mas é quase. Parecia-me que o Porto tinha mais escala, não sei, do lado. Eu, como miúdo do secundário, achava que o Porto, como cidade para estudar, era mais interessante do que Braga. Vim, e a verdade é que vim, caí assim um bocado de paraquedas, como toda a gente. E o primeiro semestre foi excelente, do ponto de vista académico, foi medíocre. A minha primeira nota da faculdade foi 10. 10.
Com que cadeira?
Métodos e técnicas de investigação histórica, 10. Depois tive 12, a História Medieval de Portugal 1, que é ótimo, visto que é aquilo que eu faço, não é? É a minha vida neste momento, deve ter ido 12 nessa altura. E o panorama foi mais ou menos esse, 12, 13. No segundo semestre, agora sei, acho que mudou um pouco o plano, não muito, mas mudou um pouco. No segundo semestre nós tínhamos as cadeiras de medieval quase todas. Tínhamos Medieval Portugal 2, a Política Medieval, que é, enfim, à escala europeia, ou, enfim, euro-mediterrânica, se quiserem. Económica e Social Medieval, Cultura Medieval. E aí foi a tal refinação do que é aquilo que eu estudo sem obrigação. E, de facto, a Joana Sequeira falou nisso num episódio anterior. As aulas do professor Luís Miguel Duarte são uma experiência, sobretudo para os alunos acabados de chegar. Não quero dizer que os outros professores não sejam bons a dar aulas, não se trata disso, mas aliar o à vontade do professor Luís Miguel, a forma como ele consegue cativar os estudantes, há a cadeira que ele dá nesse semestre, que é a História da Cultura Medieval, que é absolutamente extraordinária, não é? A história enfim, ainda talvez um pouco aquilo que nós entendemos hoje, o que é a História da Cultura Medieval, talvez um pouco afunilado, no sentido de uma história erudita, de uma história académica, da academia, a história das universidades, a história ainda daquela Renascença Carolíngia, da Renascença do século XII e por aí fora. A verdade é que foi uma descoberta para mim, foi uma coisa extraordinária, e eu consegui Não, era uma turma grande. É importante dizer isto, que isso é uma coisa que eu gosto no Porto, e de facto aí é diferente de outras universidades, é que a licenciatura no Porto tem muita gente. E são turmas muito grandes, e os professores não conhecem a maioria dos alunos, não sabem os nomes, conhecem pelas caras ao fim de umas aulas, então normalmente as notas são um reflexo daquilo que está escrito no exame, efetivamente. Não são demonstrações de simpatia ou qualquer coisa. E a verdade é que eu acho que nunca não cheguei a trocar nenhuma palavra com o professor ao longo de todo o semestre. E no final do semestre eu consegui tirar um 19 na cadeira do professor. Então, olha, pá, eu pensei, bem, isto é capaz de sempre aqui. Não, foi interessante. Depois houve uma coisa que, lá está, casos fortuitos, como se diria nos contratos enfiteuticos do século XIV. com a Capital Europeia da Cultura, Guimarães, 2012, houve enfim, uma iniciativa da Fundação e da Sociedade Martins Charmento, na qual o Filipe também participou.
Exato.
Que era, enfim, era uma obra coletiva, uma obra que se queria que fosse coletiva, sobre intitulada Biografias Vimaranenses. Havia uma lista de 40 ou 50 personalidades, não necessariamente de Guimarães, mas ligadas à história de Guimarães, das quais seriam selecionadas umas 10 ou 12 para serem biografadas por jovens autores, não necessariamente investigadores. E eu consegui que a minha proposta fosse uma daquelas que foram aceites, sobre Mamadona Dias, e então acabei por passar também ali os meados da minha licenciatura a preparar isso. Entretanto, ingressei no GIM, no Grupo Informal de História Medieval, e as coisas tornaram-se naturais. Quando cheguei ao final da minha licenciatura, tinha até uma ponta de inveja de muitos dos meus colegas, porque eu já sabia exatamente aquilo que queria fazer, o mestrado que queria seguir, que seria, na altura, um novo mestrado de estudos medievais, tinha havido uma reconfiguração, e eu tinha uma certa inveja dessa incerteza que eu também tive no secundário até ao último momento, porque torna as coisas mais interessantes, não é? Mas naquele caso eu já estava decidido, e a partir daí as coisas foram acontecendo.
Mas estava decidido também já o tema, ou só, isto é, o tema da tese, ou como é que chegaste a esse tema específico dos físicos, dos cirurgiões?
É curioso, foi uma cadeia de acontecimentos. Essa história da cultura medieval que eu tive, enfim, que toda a gente teve no primeiro ano, deixou-me particularmente interessado por isso. E quando cheguei ao terceiro ano de licenciatura, ao seminário em História Medieval, em História Moderna e História Contemporânea, que eu acho que é provavelmente as unidades curriculares mais importantes do curso, e tem como objetivo que cada estudante produza um pequeno trabalho de investigação original, pelo menos aquele trabalho eles sairão da faculdade enfim, com ele. E na altura, todos os anos, os professores, já naquela altura, eu creio que se tem mantido isso, mas já na altura eram o professor Luís Miguel e o professor José Augusto Pizarro, que estavam responsáveis pelo seminário, e eles, por norma, anualmente dão uma sugestão. Podem trabalhar com cortes, podem trabalhar com chancelarias, podem... É sempre menos arriscado trabalhar com fontes publicadas, em circunscrever um pouco as coisas, afinal são efetivamente alunos de licenciatura, é preciso ter algum cuidado. E eu disse, bem, eu queria trabalhar com alguma coisa sobre a universidade. E acabou por ser possível, porque há o cartulário Universitatis Portucalenses, não é? Que está publicado há imenso tempo, o octário e tudo mais. Havia na altura, eu comecei o seminário, foi 2012-13, o ano letivo. E havia, então, uma série de coisas novas a sair, como aquele volume da História da Universidade, que foi feito a propósito do Centenário da História de Lisboa, fizeram um sobre os antecedentes medievais, que foi dirigido, há uma direção, enfim, simbólica, se quiserem, que é do Sampaio da Nova, mas esse volume em concreto foi dirigido, se não me engano, pelo professor Hermenegildo Fernandes, e depois tinha os textos do André Oliveira Leitão, do Mário Farelo, do Armando Norte, ou seja, as pessoas estavam a trabalhar sobre isso. Entretanto, o Armando Norte também acabou a tese ultramento sobre os letrados e tudo mais, então havia uma série de coisas novas a sair que não é, que é, que com, enfim, preenchiam uma série de lacunas. E eu gostava de tirar uma lasquinha disso e ver o que é que podia fazer. A certa altura, depois de começar a explorar isso, foram várias semanas. eu percebi que havia uma coisa que não aparecia, ou teimava em não aparecer, que era informação sobre a faculdade médica da universidade. E não havia, quer dizer, os físicos apareciam cirurgiões, apareciam pessoas a exercer, pessoas, enfim, a praticar ofícios de cura, e parecia que eles não tinham nada a ver com a faculdade de medicina que havia na universidade. E a faculdade de medicina parecia uma coisa fantasma. Então foi a partir daí que, a certa altura, se tornou acessório esta questão da faculdade de medicina, e me embrenhei mesmo nos físicos. De uma forma muito superficial, nesse seminário, no fundo é uma mini tese, licenciatura, que nós fazemos informalmente, com umas 25, 30 páginas, e depois no mestrado, acabei por, depois de alguma indecisão, acabei por avançar, aprofundar bastante essa questão. E de facto é um tema absolutamente extraordinário, e que não existia, quer dizer, havia como há aquele artigo das cartas de ofício da professora Iria Gonçalves, que tem agora uns mais de 50 anos, havia uns opúsculos que saíam em revistas muito antigas, coisas do João de Meira nos arquivos de história da medicina portuguesa, que é uma coisa do final da monarquia, quer dizer.
E sobretudo feitos por médicos, não? Na faculdade de medicina, não é? Com esse olhar, sim, também um pouco de passado da disciplina, não?
Ou sim, não? Sim, 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 sim. É uma história médica muito clássica, muito em torno de figuras e de escolas, que tem uma genealogia em Portugal, Maximiano Lemos, depois o Luís de Pina, enfim, Maximiano Lemos um pouco como o João de Meira, o João de Meira morreu muito cedo, enfim. E depois, daí às epidemias também foi um acaso. Enfim, é um acaso porque, depois de terminar o mestrado, fui para Évora, com uma bolsa do Cideus, e tinha uma função muito simples. Eu via documentação, toda a documentação possível sobre Évora medieval, para retirar informação sobre o edificado urbano, para depois aquilo ser útil numa reconstituição digital da cidade. E acolhendo informações que me interessavam também, paralelamente, porque aquilo é uma documentação muito rica, muito interessante. A verdade é que eu fui estranhando a ausência de peste. Fui estranhando a aparente ausência de influência, né? esse final da Idade Média, que é uma coisa catastrófica, muito negro, muito outono da Idade Média.
Sim.
E eu propus-me perceber, no momento de fazer um projeto de doutoramento, se isso era uma ilusão, se era uma realidade, naquele caso, do Alentejo, e portanto eu precisava de ter um termo de comparação, ou se era eu que não estava a ver bem as coisas.
E essa questão é mesmo muito importante, porque uma das coisas que aprendemos na escola, justamente sobre a Idade Média, e se há coisa que também fica colada ao imaginário medieval, é precisamente a peste negra. Então, com a tua tese, tu vieste tentar pôr em causa um pouco dessa ideia feita sobre a devastação que a peste negra teve em Portugal. Quais foram as tuas conclusões relativamente a esse assunto?
É difícil dizer exatamente aquilo que se passou, ou ter conclusões muito definitivas. Há aquela tentação sempre de medir a mortalidade. Isso não é possível. Em Portugal, pelo menos, não é possível com o que nós temos. Se me perguntarem aquilo que me não é que me surpreendeu, mas que me deixou mais satisfeito com o resultado, foi perceber que as instituições, independentemente do volume de mortalidade, que deve ter sido importante, deve ter sido muito importante, as instituições já estavam consolidadas, por instituições entenda-se, a coroa, os municípios, as instituições eclesiásticas, seja o clero diocesano, com a hierarquia que chega a Roma, seja depois o clero regular, nas suas diversas dimensões, a maioria destas instituições, destes coletivos, já estava consolidada quanto basta para sobreviver a um embate deste tipo e rapidamente retomar a sua atividade com a normalidade possível. Agora podemos dizer isto, depois do contexto que vivemos. Uhum. E isso surpreendeu-me, porque pode efetivamente ter havido aqueles 50% de mortes, ou 2/3. E quando nós temos grupos muito específicos, como por exemplo os tabeliães, que não são representativos da população em geral, mas são, enfim, valem por si. Em Guimarães havia 8 tabeliães em exercício, desapareceram 7. Em passados 2 ou 3 meses já havia outros 7 no lugar desses que tinham desaparecido.
Ou seja, também para usar uma expressão que se utilizou muito na altura desta pandemia, havia uma resiliência das instituições face a essa catástrofe.
Sim, de uma forma que nós, do alto dos nossos preconceitos, poderíamos julgar que não existiria, que não haveria, não é? Que de repente morreu toda a gente e já ninguém sabe escrever outra vez, agora vai ser preciso retomar, começarmos do zero. Não, rapidamente as coisas retomam. Nos sítios onde há mais documentação e onde as instituições, pronto, eram mais importantes, como em Guimarães, por exemplo, com a Colegiada de Guimarães, que é o caso daqueles que eu vi, em novembro não há tabeliães na vila. Alguém que escreve um testamento que depois tem que ser validado perante o juiz passado uns meses e que diz explicitamente que este testamento não foi feito com fé pública porque não havia tabeliães na vila. Portanto, aquele que sobreviveu fugiu. E o que acontece é que em fevereiro essas pessoas já estavam todas reunidas com o juiz do concelho com um tabelião novo com testemunhas para dar fé pública àquele testamento para que ele pudesse ser executado, 4 meses depois. E há a colegiada, por exemplo, há uma explosão de novos contratos enfiteúticos, ou seja, as terras que ficaram desocupadas, não todas, eventualmente, nós não temos um cadastro para essa altura, mas as terras que ficaram desocupadas, a maioria delas foi rapidamente reocupada com novas pessoas, com contratos de vidas, como eram antes, mas com rendas inferiores. Ou seja, há também uma leitura muito rápida, muito inteligente, de há menos pessoas, agora há mais terra do que gente, nós temos que os atrair, vamos cortar, ganhamos metade, temos as terras cultivadas, mas não estão, mas temos qualquer coisa. Há uma reação muito rápida, muito inteligente neste caso dos cónegos de Guimarães, que eu acho que é de uma modernidade.
É um pouco a lei da oferta e da procura,
sim,
não é?
Sim, rapidamente, pois. Rapidamente entenderam isso, eu acho, isso de uma proximidade àquilo que nós entendemos que é a nossa forma de pensar, não é? Que mais uma vez nos demonstra que nós estamos muito mais perto ou estamos muito mais próximos nas nossas ferramentas mentais, no nosso modus operandi do que destes homens, muito mais próximos destes homens e mulheres do que poderíamos julgar a princípio.
Claro. E do que talvez se pense vendo outro tipo de coisas, não é? Os textos literários, etc., que dão uma impressão mais de, num certo sentido, de outro mundo. Sim. E depois, quando se vê o quotidiano, de facto não será assim um mundo tão outro quanto isso.
Sim, os mundos literários são mais representações de mundos a ser do que propriamente de mundos que são.
Claro.
E a vantagem de explorar a documentação, creio eu, é essa, é de que lidas com questões práticas do dia-a-dia que, no fundo, depois acabam até por ser muito parecidas, como tu acabaste de mostrar, sim, com algumas questões que nos preocupam hoje em dia. E se calhar até depois na sequência coincidiu, lá está mais uma coincidência, coincidiu tu estares a fazer a tese de doutoramento ou prestes a terminar a tese de doutoramento quando veio a pandemia, sim, da Covid-19. E tu se calhar acabaste por ter uma espécie de campo de field studies uma espécie de amostra com a qual podias comparar aquilo que estavas a estudar. E não sei se fizeste isso, não, ou se a pandemia da Covid-19 te deu alguma, ou se viste paralelos entre a forma como se desenrolaram as epidemias medievais e a Covid-19. E também outra pergunta, deixo já aqui, é se, portanto, esta experiência de que nós vivemos com esta pandemia se motivou um maior interesse também pela compreensão das epidemias do passado.
Sim, sabes, foi um acidente, porque claro, não tinha como prever. Eu comecei o doutoramento formalmente, a minha bolsa, em abril de 2017, portanto, eu escrevi praticamente toda a minha tese em confinamento, entre os dois confinamentos. Se bem que o meu confinamento formal começou um pouco antes da pandemia, não é? Foi quando eu comecei a escrever.
Já estavas confinado.
Exato.
Sim, até foi bom.
Sim. Exato,
não,
exato.
Começou um pouco antes, começou uns meses antes, não muitos, pá, uns 3 ou 4. Sim, foi interessante porque, do ponto de vista do interesse da opinião pública, se quiseres, do público geral ou isso, houve naturalmente uma explosão de procura por este tipo de informação, mesmo do ponto de vista do que é académico. As pessoas queriam saber enfim, não queriam, naturalmente vai haver sempre quem compra um livro do Jaime Nogueira Pinto, porque pronto, mas sobre epidemias, que afinal o senhor também diz, acho que sabe, mas eu ao fim de umas semanas já tinha, lembro-me por exemplo de ter um contacto da creio que de diretor, peço desculpa se estiver agora aqui a cometer uma gafe, mas da Visão História, porque iam fazer um número especial sobre epidemias históricas e houve muito interesse. Eu estive quase 3 anos a desenvolver o meu projeto antes de começar o Covid e eu acho que não estou a exagerar se é que ninguém queria saber daquilo que eu estava a fazer. Ninguém queria, ninguém, não tinha interesse para a maioria das pessoas. As pessoas gostam muito, pronto, há os temas que são sempre mais interessantes do ponto de vista tanto do público, de quem consome história, como uma, enfim, como um enriquecimento pessoal, como do ponto de vista académico. E este não era um tema de moda. Em Portugal eu estava praticamente sozinho a fazer isto. E isso, na verdade, continuou. Mas, de repente, houve interesse, houve convites e tudo mais. E para a maioria das pessoas que está ou que estava na academia na altura, foram anos muito complicados, porque a produtividade caiu de uma forma extraordinária, por causa não só da falta de acesso à matéria-prima, às bibliotecas, aos arquivos, mas também pela ausência de oportunidades para fazer comunicações em congressos, em colóquios, no que seja. De repente multiplicaram-se os convites e as iniciativas deste tipo. A certa altura já quase não tinha mãos a medir, mas foi ótimo e eu tive muita sorte com isto, porque eu consegui terminar toda a minha recolha de arquivo antes da pandemia.
Claro.
Portanto, eu já tinha os meus dados, eu só precisava era de os trabalhar. Felizmente, a maior parte, a grande maioria da bibliografia que eu precisava era internacional e, ironia das ironias, é mais fácil aceder à bibliografia internacional do que a portuguesa,
pois
porque
é.
A portuguesa está enterrada em bibliotecas.
Exato.
Os artigos estão nas revistas, aqui na, enfim, na biblioteca da FLUP, no menos 3, e não é fácil, muitas das vezes, se chegarmos cá, não estão facilmente acessíveis, a maioria, mesmo aquilo que foi publicado há pouco tempo, ainda que agora o Open Access seja mais comum e mais habitual, mas sim, tive esse conjunto de fortunas que me permitiu tirar ao máximo partido. Eu não tenho culpa que a pandemia tenha acontecido, portanto não me sinto propriamente culpado por ter, não vou dizer ter tirado partido, mas eu acho que também foi um contributo para o conhecimento. Enfim, há uma proximidade muito grande entre uma série de comportamentos que nós julgamos muito medievais, muito primitivos, e aqui medievais do ponto de vista do que as pessoas, do que o ser humano comum entende por medieval. Há uma coisa que me impressionou muito, eu cheguei a escrever um textinho sobre isso para uma iniciativa do Politécnico de Setúbal. E era sobre uma coisa que me tinha impressionado muito logo no início da pandemia, quando ainda nem sequer tinha chegado à Europa. Havia, naquele primeiro momento, em Wuhan, a maioria dos países repatriou os seus cidadãos que estavam naquela região. Aconteceu em Portugal, aconteceu quase todos os países, pelo menos os europeus, fizeram isso. E o que aconteceu no caso da Ucrânia foi uma coisa muito curiosa, porque a Ucrânia, enquanto Estado, decidiu resgatar os seus da China, daquela região chinesa, onde eles estavam expostos, ou poderiam vir a estar expostos, a uma doença nova, contagiosa, que estava a agraçar naquela zona. Mas no momento em que eles aterram na Ucrânia, os seus concidadãos consideram-nos como o outro, que veio para aqui espalhar essa doença.
Uhum.
Ou seja, há uma coisa que é esta alteridade móvel que a doença permite. E nós, na Idade Média, não é, temos aqui o caso paradigmático, que é as perseguições e os ataques muito violentos que há em muitos pontos da Europa contra judeus.
Exato.
Não só contra judeus, contra leprosos, contra peregrinos, contra estrangeiros no geral. Por exemplo, em Itália atacaram os catalães, numa zona de Itália os catalães foram atacados, enfim. As minorias que estão mais à mão para serem bons bodes expiatórios.
As minorias mais visíveis.
Sim, e ali é curioso como os nossos, ao chegarem entre nós, passaram a ser... Porque nenhum deles ficou doente, eles foram conduzidos a uma quarentena e depois saíram normalmente, creio que não houve sequer alguém a desenvolver a doença, mas o autocarro no qual eles estavam a ser transportados para o ponto onde iam fazer quarentena foi apedrejado. E a cidade onde eles iam entrar foram feitas barricadas nas estradas. E aquilo impressionou muitíssimo, porque do ponto de vista racional não havia qualquer risco.
Pois... Mas é isso, é do ponto de vista racional, não é?
Claro.
Agora, também me fizeste lembrar uma coisa que constatei na altura da pandemia, que foi ao ler o Decameron, que se recordam, toda a ação se desenrola na altura da peste em Florença. Então, os 10 personagens que vão contar aquelas histórias todas vão para um retiro. Mas na introdução, o Boccaccio refere que havia dois tipos de comportamento por parte da população em geral. Um era as pessoas que não queriam saber, não ligavam, achavam que aquilo não era verdade, e então tinham, digamos, um comportamento de risco, chamaríamos assim, andavam nas tabernas, bebiam, em festas e não sei o quê, e por outro lado tinham o contraponto das pessoas que se encerravam em casa, não contactavam com ninguém, tentavam minimizar todo esse contato com o exterior ao mais possível. E de facto também vimos esse tipo de comportamentos a ocorrer hoje em dia.
Menos até quando foi possível, porque a diferença foram os confinamentos oficiais e legais, não é?
Sim. Sim.
Que
sim.
Creio que na altura não aconteceram. Nem podiam, quer dizer, com este tipo de formalismo, claro que não, não é?
Não, porque, até porque a peste negra em si era uma coisa nova para as pessoas, não é? Claro que no século XV, no século XVI, no século XVII, a peste é uma coisa que tu vais ver várias vezes ao longo da tua vida.
Mas isso também, desculpa só, mas acho que é uma coisa que a maior parte do, digamos, o público geral talvez não associe, isto é, associa normalmente a peste negra ao século XIV, claro, quando de facto no XV, XVI e até...
Sim.
Variáveis diferentes, claro, mas isso também é importante dizer, porque muitas pessoas não terão bem esta ideia.
E até antes, não é? Naquela festa do Teodósio.
Claro,
e
Justiniano,
desculpa. Teodósio,
séculos antes. Mas às vezes, o senso comum associa, por exemplo, os descobrimentos, ponto para falar do senso comum, a este tipo de coisa, mas ela estava...
Sim, absolutamente.
Bem presente.
Sim. Aliás, a peste, deste ciclo, da segunda pandemia de peste, o último... surto em território, enfim, que nós convencionámos designar europeu, foi o de Maiorca em 1820.
Quase ontem, à escala...
1820. Sim. É curioso porque ia haver um colóquio em 2020 recordar os 200 anos da... Obviamente foi cancelado por causa do Covid, mas depois aconteceu o ano passado, portanto... Foi
e seria 200 final. Anos, seriam 200 anos perfeitos,
sim,
não
sim,
é?
Sim, foram.
Sim. Sim.
Da peste à Covid.
E isso também é interessante, porque nós habituamos a fazer uma periodização com base em determinados conceitos, mas no caso das pandemias e das doenças, a periodização é completamente diferente. Ou seja, se pensássemos numa periodização da história humana à luz das doenças, ela seria completamente diferente daquela que temos hoje em dia.
Claro, quer dizer, ninguém informou a bactéria que tinha deixado de ser medieval, que passava a ser...
Bem, não sabemos que aquela...
Passava a ser, desculpa, agora sou moderna.
Claro.
E claro, depois há um terceiro ciclo pandémico que ainda está em curso. Há peste, não é?
Quer dizer,
há peste em Madagascar, nos Estados Unidos, na China, ainda há, todos os anos há casos diagnosticados.
Pois, nos Estados Unidos e na China, ou seja, em países, mesmo países, digamos, desenvolvidos, mas
sim. Porque a peste é impossível erradicar a peste, porque é uma zoonose. Ou seja, era preciso matar todos os hospedeiros da peste, era preciso matar uma série de populações inteiras, erradicar espécies de roedores na Ásia Central, neste caso. Porque elas...
Zoonose, ou seja, desculpa só para, para se alguém nos estiver a ouvir, ou seja, é uma doença
É uma doença de espécies animais não humanas.
Que passa
por acidente. A peste é só... Isso é que torna tudo ainda mais assustador, é que é um acidente.
Como a ébola, por exemplo, embora com mais gravidade.
Sim,
não é?
Mas é muito difícil a peste passar de pessoa para pessoa. É preciso que seja... Que haja um conjunto de circunstâncias muito especiais para que isso seja possível. Então...
Outra ideia que o senso comum não tem, não é?
Sim, sim.
O senso comum olha para a peste como altamente contagiosa
Sim. Enfim, tá. Metendo a foice em seara alheia, porque isto não é obviamente domínio do historiador, mas a peste é uma doença típica de certas espécies de roedores que se conserva em focos silvestres em espécies que são resistentes à peste, ou seja, não morrem com a infecção e conservam-na. E o problema é quando há uma epizootia, ou seja, o equivalente animal a uma epidemia, que afeta espécies de roedores que são suscetíveis à doença, entre os quais os roedores comensais, como são as ratazanas e os ratinhos, uhum. enfim. E como é que ela é transmitida entre hospedeiros? Por vetores. E tal como a malária se transmite pela picada do mosquito e o tifo pela picada do piolho, a peste é pela picada da pulga. Nem todas as espécies têm a mesma capacidade de transmitir e tudo mais, mas o que acontece é que quando há uma epidemia de peste, é sempre, exceto em casos muito excepcionais de peste pneumónica, muito localizados e sob circunstâncias muito especiais, é quase sempre a consequência de uma epizootia na qual a população de roedores morre toda e as pulgas não têm outros roedores para se alimentarem.
Saltam dos roedores para as pessoas.
Exatamente. Pois. Abandonam o cadáver quando, do roedor quando ele está frio.
Ok.
E resistem a morder, a picar, morder não, a picar seres humanos, porque não é, no caso das espécies que são Canopsilaciopis, não têm a potência nenhuma para morder seres humanos. Só que ao fim de 2-3 dias a fome é tanta que eles precisam de picar, precisam de se alimentar e então só ao fim desse tempo é que desistem e atiram-se às pessoas. Okay. Só que numa altura em que os últimos roedores já têm tantas pulgas, já têm uma concentração tão grande, porque foram os derradeiros, não é?
Uhum.
Enfim, se houver uma concentração muito grande, por exemplo, dentro de uma casa, num ponto de uma rua, várias pessoas vão transportar aquelas pulgas. É por isso que espantava isto, espantava, antes de se perceber o mecanismo da transmissão, espantava muita gente como é que a peste poupava, por exemplo, pessoas dentro da mesma casa, morriam três, pois, duas não morriam. Como é que ia um agregado inteiro? Porque depois a questão é, as pessoas são picadas pelas pulgas, as pulgas podem sobreviver na roupa, depois há a questão das roupas serem herdadas e rapidamente se distribuir, as pessoas estavam no mesmo ambiente, podia picar um e depois saltar. Pronto. Há um conjunto tão grande de variáveis que até hoje é difícil estabelecer padrões. Imagine-se na Idade Média.
Claro. Claro.
Uma espécie de doença que não quer ser doença.
É, torna tudo mais, eu diria, quase uma ironia da natureza, não é? Porque, claro, dizemos que que o ser humano é uma vítima acidental.
Sim.
Mas depois matou milhões e milhões e milhões de pessoas ao longo de séculos, que é uma coisa impressionante.
E esse interesse pela peste e por fenómenos desse tipo que a Covid veio reanimar ou animar, achas que esse interesse manteve-se ou foi um fenómeno bastante localizado, isto é, uma vez passada a pandemia da Covid e mais ou menos esquecida, porque acho que no dia-a-dia, no fundo, todos nós mais ou menos já esquecemos um pouco isso, voltou, houve um refluxo do interesse por essas temáticas?
Do ponto de vista do público geral, ou seja, da divulgação da história e tudo mais, sim. Foi um filão, a certa altura, não é? Todos os escrevinhadores decidiram que iam escrever coisas na altura sobre isso, saíram uns livros e depois o público mudou de agulhas. Então agora, naturalmente, toda a gente quer coisas sobre histórias de lava, sobre o que se passa no leste da Europa.
O clima, não é? Por exemplo, que é outra coisa.
Claro, claro, claro. Do ponto de vista da história das doenças, da saúde, da epidemiologia histórica, do público, eu creio que isso já não é um tema do dia. No entanto, aquilo que se começou do ponto de vista académico mantém-se. Então, se não for outra coisa, as pessoas que trabalhavam isto de forma isolada em cada sítio agora estão ainda mais em contacto e torna tudo mais produtivo, mais interessante, mais imediato. Se quiseres, então desse ponto de vista é muito interessante e trouxe, enfim, mais uma vez, nós não podíamos evitar isto, portanto, se há consequências menos negativas a tirar, tão ótimo, e uma delas foi isso mesmo, sem dúvida.
Então, para além do teu interesse pela medicina, vamos usar uma categoria mais geral, da medicina medieval e do impacto social das doenças na sociedade medieval, tu também tens outro tipo de interesses académicos. Sobretudo um deles, que conheço bem, é o teu interesse pela cultura árabe, e não só pela cultura árabe do período medieval, mas também pelo ensino e pela aprendizagem do árabe em Portugal ao longo de vários séculos. Queres falar um pouco sobre esse teu outro amor académico?
Sim, sim, sobretudo porque não é assim tão paralelo, porque há uma série de fatores no meu percurso, neste filão principal, que justificam, acabam por justificar essa segunda via. Em primeiro lugar, porque quando se estuda ciência na Idade Média, quando se estuda medicina, claro, e tudo mais, é inevitável,
claro,
fazê-lo também do ponto de vista da medicina de expressão árabe, não necessariamente árabe, enfim, mas não necessariamente islâmica também. E a partir daí eu tive a oportunidade, foi uma oportunidade, de ter como co-orientador da minha tese de doutoramento a professora Filomena Barros, que era especialista em mudéjares, em muçulmanos, em minoria muçulmana em contexto cristão, e tinha uma visão muito refrescante do que era a história, do que era este segmento de estudo. E a verdade é que a partir daí houve uma série de coincidências, uma delas partilhada contigo, Joana, claro, que foi o descobrirmos uma série de conceitos médicos árabes no meio das geografias latinas, e começarmos a descascar essa cebola, e depois é um caminho sem retorno.
Ainda está a ser descascado.
Sim, sim, exato, já ao fim de 4 anos. E o que acontece depois disso, ou nessa sequência, é que como é comum, não só entre nós, mas a muita gente em Portugal, acho eu, é ok, agora fazia sentido aprender árabe.
Claro,
mas como é que eu vou aprender árabe no norte de Portugal? E depois,
se calhar em Portugal, ponto, não é?
É menos problemático no sul.
Embora sendo problemático, é menos problemático no sul.
É menos problemático no sul, sim. Porque há alguma oferta. Aqui no Porto há, teoricamente, 2 níveis de árabe como curso livre. O primeiro costuma abrir, eu fiz, creio que também fizeste há uns anos. O segundo nunca tem gente suficiente para abrir, portanto nunca pude fazer. Existe uma licenciatura em Aveiro que tem, que aliás é a mesma pessoa que dá o curso no Porto, que tem vários níveis de árabe, mas é num horário laboral, com as aulas espalhadas ao longo da semana, não é algo que uma pessoa que já não seja estudante o tempo Sim. inteiro possa fazer. E claro, Coimbra não tem, não há de todo. A Évora, como oferta, já não tem. Lisboa tem como cadeiras na clássica e como cursos livres na nova. E depois creio que também há outras opções de algumas instituições, a Câmara de Comércio, Luso Árabe, essas coisas, acho que também tem alguma oferta, mas diferente. E creio que no sul, no Algarve, há uma instituição em Silves que tem Sim. com alguma frequência. Agora, de resto, não. E nós olhamos para trás e perguntamos, mas por motivo é que uma das línguas mais faladas no mundo, que faz sentido no contexto do passado peninsular, tem uma presença tão inexistente,
residual,
sim, quase inexistente no panorama académico português? Porque pessoas que sejam especialistas em estudos árabes em Portugal, haverá 5 ou 6 arqueólogos que são especialistas em arqueologia do período islâmico, haverá 4 ou 5 historiadores que também trabalhem o período, enfim, as sociedades de fronteira, aquele período de avanços e recuos entre do século XI, XII, XIII, mas que estudem efetivamente cultura árabe, que estudem efetivamente história do Al-Andalus,
Sim.
que nem sequer ensinam.
Ao contrário do que acontece em Espanha, não é?
Tudo muito, exemplo, muito claro.
Totalmente ao claro. Contrário do que acontece em Espanha. Bem, sei que a presença no território que hoje é o pois Estado
é
espanhol
existente. É isso.
Mas é claro.
Quer dizer, a Espanha assim, foi uma potência colonial em países arabófonos.
Também, até bastante mais tarde que em Portugal, mas a coisa mais complexa.
Não, Portugal Sim. nunca foi. Bom, tirando Moçambique, enfim,
pronto,
se
é isso.
Contarmos com Moçambique.
E a Guiné-Bissau.
Guiné-Bissau.
Sim, mas lá o árabe é uma língua litúrgica, não é uma
Sim.
língua...
Pois.
E é este o contexto do ensino do árabe no Estado Novo, por exemplo. É Sim. como língua litúrgica de povos dominados.
Sim.
Pois são outras coisas, enfim. Mas sim, ou seja, isto tudo vem na sequência de um trabalho que é mais linear do que aquilo que parece. É, e depois sim, começamos a, não é, a vasculhar esta coisa do ensino e perceber que, no fim de contas, a história do ensino da língua árabe em Portugal são 250 anos de tentativas e falhanços.
Pois.
O que é impressionante.
E lembra outras coisas. Há um pouco esta sensação de que em Portugal há frequentemente estes lapsos, não é?
Sim.
Em várias áreas tenta-se arrancar, arranca-se ali uma Sim. geração que faz muita coisa, Sim. mas depois é difícil manter.
Ao contrário das instituições medievais durante Sim. a peste, não há resiliência no ensino dos estudos árabes em Portugal.
Ou resistência em Sim. português vernáculo.
Não chega a ser, exato. Não chega a ser uma geração, normalmente é um indivíduo.
É isso, exato.
É um indivíduo exatamente. Que ensina uma série de pessoas e depois não há continuidade.
É muito familiar isto, é difícil passar o testemunho consistentemente.
E depois também há o desinteresse institucional, isso é... Há também uma série, e não vamos ser ingênuos, porque falando do orientalismo e tudo mais, nós sabemos perfeitamente que aparecer alguém, por exemplo, a defender a criação de uma unidade de investigação especialmente dedicada aos estudos árabes, claro que isso traria uma carga de leituras simplistas e populistas que a maioria das instituições pura e simplesmente não quer ter. Não justifica.
Pois.
Não faz sentido.
Sim, e também não haverá uma presença, não é de árabes, mas enfim, de muçulmanos, por exemplo, em Portugal, suficientemente forte para ter visibilidade. Por exemplo, em França a questão é diferente, não é? Para o bem e para o mal, se quisermos, mas há uma visibilidade bem Sim. maior.
Há uma comunidade muçulmana muito estruturada, muito consolidada em Portugal, mas não são de países arabófonos.
Pois, também Sim. há isso, claro.
É maioritariamente, eu
Lá
creio
está,
que
Moçambique. Pois.
Moçambique, ou seja, Moçambique.
Paquistão.
Mas são originários da Índia Portuguesa.
Exatamente.
Da antiga Índia Portuguesa.
Exatamente.
Ou seja, tal como na África do Sul há um grupo muito grande de pessoas que originalmente vieram do subcontinente indiano
uhum.
e se estabeleceram no final do século XIX, dando o período colonial, em Moçambique isso também aconteceu, porque no fundo era o Índico era, enfim, muito plástico, sim.
Sim, era um
e havia uma comunidade grande. E quando houve, claro que depois quando há a integração das cidades portuguesas na União Indiana e quando há estas pessoas decidem, quando há mais tarde a independência de Moçambique, decidem vir para Portugal e estabelecem-se. Mas não, a maioria, a grande maioria delas não fala árabe. Eu diria
pois.
Que só dois ou três clérigos falarão do ponto de vista litúrgico e só aquele árabe corânico. Portanto, não, duvido que conseguissem comunicar.
Lá está, mais uma vez, ao contrário do que se passa em França, por exemplo.
Claro.
Aí claramente é outra
claro.
Realidade.
Sim, em Espanha também.
E Espanha? Em Espanha
porque,
também.
Porque em Espanha a presença, há uma comunidade marroquina muito grande.
Sim, é
marroquina,
verdade.
Magrebina, se calhar é mais justo dizer isso, mas creio que sobretudo marroquina.
Sim, até egípcios, há uma comunidade egípcia relevante em Espanha, por exemplo. Que
sim.
Pronto,
mas do ponto de vista institucional, era como dizias, Filipe, tem que ver com essa visão da própria da Espanha ou de parte do sul de Espanha e a sua relação com o passado árabe. Não é por acaso que a maior parte desses centros que são dedicados ao estudo, o ensino da língua estão no sul da Península, em Granada, em Córdoba e em Madrid, creio que estes são os três principais.
Zaragoza depois, também.
Em Barcelona.
Sim, Zaragoza, claro.
Creio que há em Alicante também, mas mais uma vez, árabe em Salamanca, mas é uma tradição mais antiga, tem outro contexto. E há nas Canárias, pelo menos, La Laguna, sei que há. Mas haverá mais, ou seja, há oferta, as pessoas podem aprendê-lo, pelo menos.
Claro.
E há a Casa Árabe.
E a Casa Árabe,
Madrid,
eu também me lembrei disso.
A Casa Árabe, que tem cursos muito estruturados e de acordo com o plano europeu, do A1, A2.
Sim.
Bom, talvez possamos mudar agora um pouco as agulhas para uma outra parte do teu percurso que teve a ver com o dirigismo estudantil e das associações de estudantes. Tu tiveste uma participação importante na Associação de Estudantes da Faculdade de Letras do Porto. É um mundo às vezes pouco conhecido, enfim, fora da universidade, e não só fora, acho que às vezes mesmo dentro das universidades e às vezes mesmo dentro de muitos estudantes também passam um pouco ao lado, pelo menos é a sensação que eu tenho. Como é que vês, primeiro, o teu papel ou o teu percurso também enquanto dirigente associativo estudantil e em termos mais gerais sobre a importância desses movimentos, para que é que eles efetivamente servem e para que é que poderiam servir? Se é que há um desajuste, se é que achas que há aí um desajuste ou não?
Sim, é complicado. Eu tenho bastante, acho que posso dizer, orgulho do percurso enquanto dirigente associativo, mas não tenho uma boa impressão do que era e que creio que não seja muito diferente neste momento o movimento associativo, o movimento estudantil nacional, como as pessoas gostavam de dizer de forma muito pomposa e pouco prática. Há muitos problemas em torno disso. A maioria das faculdades, vou dizer faculdades, enfim, das unidades orgânicas, enfim, das faculdades, as escolas, como quiserem, têm associações de estudantes muito pouco participadas. Normalmente são eleitas por listas únicas, que são permanentemente de continuidade, não há escrutínio, não há interesse e não interessa envolver o resto da comunidade, porque essa continuidade pode ser posta em causa no futuro. Isso acontecia em letras de outra forma, porque nós conseguíamos uma participação, conseguimos em vários anos participações notáveis, nunca houve eleições com listas únicas, nunca houve eleições só com duas listas, havia sempre três, pelo menos. Eu acho isso um caso, um exemplo extraordinário. Chegámos a conseguir participações na ordem dos 1.000, 1.100 votantes, o que é ótimo, mas havia 4.000 pessoas que podiam votar. Bem, sei que os estudantes de doutoramento, por exemplo, não se envolvem e bem, porque eu creio que já não respondem. A maioria dos estudantes de doutoramento são trabalhadores precários. Portanto,
exato.
Não é bem a mesma coisa.
Tem o tipo de preocupações.
Sim,
já.
Claro. Mas também mesmo os estudantes de mestrado, muitos deles já têm, são mestrados profissionalizantes, são pessoas que até já têm, enfim, outras vidas. Mas o melhor que conseguimos foi os 25%. Noutras faculdades era 5, 6, 10 num ano bom. E o que acontece é que as pessoas têm a ideia certa de que uma associação de estudantes do superior mexe com algum volume de dinheiro. Porque o IPDJ é relativamente generoso nos orçamentos que concede.
Ou seja, o Instituto Português da Juventude.
Sim, do Partido da Juventude, exatamente. Eles financiam as associações juvenis e as associações de estudantes, sendo que estes estudantes do superior recebem... são orçamentos simpáticos, na altura, na ordem dos 10 euros por, 10 euros por estudante. Ou seja, imagina, aqui em letras andava na ordem do apoio dos 35 mil euros, sendo que o que tinha que acontecer é que a associação tinha que ser responsável, ser capaz de cobrir 30% do orçamento com receitas próprias. Portanto, também tinha que haver uma receitas próprias para que todo o orçamento pudesse ser concedido. O que acontece é que se não há escrutínio daquilo que se faz, o mais certo é ver quem se aproveite disso. Em primeiro lugar, do ponto de vista financeiro. Depois, há muita gente que tem ou que vê uma direção de uma associação de estudantes no ensino superior como uma forma de ganhar créditos dentro de estruturas partidárias.
Pois, isso há um pouco essa ideia, não é? E também a ideia de que algumas serão pilotadas...
Sim, isso
digamos,
é um facto.
São mesmo pilotadas por partidos, não é?
Sim. Eu vi isso. Não vi isso porque nós tínhamos, quer dizer, só a Federação Académica do Porto tem 27 ou 28 direções associativas e havia encontros 3 ou 4 anuais de direções a nível nacional, havia 200 ou 300 associações. Havia algumas que eram muito evidentes isso. Isso era muito evidente. E a questão é, não há, e isto também, pois há uma reação contrária, não há problema nenhum, absolutamente nenhum, que haja pessoas que tenham filiações, que pertençam a partidos em direções associativas. Pelo contrário, as direções não podem responder a uma agenda externa,
claro,
seja
claro,
de um partido, seja claro, do que for. Seja do que for. E isso também, eu vi isso acontecer noutros sítios. Além disso, eu fui dirigente associativo entre 2011 e 2015, que é o governo Passos Portas.
Exatamente o mesmo período, justamente. Exatamente esse
então,
período.
Então, eu não me vou alongar para isso, que eu não quero transformar isto numa sessão fúnebre, mas foram anos absolutamente terríveis. Nós tínhamos pessoas... Letras têm um contexto social distinto das outras faculdades dentro da Universidade do Porto, e nós pedíamos esses dados ao SASUP. Dois terços dos estudantes de primeiro e segundo ciclo, licenciatura e mestrado, dois terços dos estudantes de letras nessa fase pediam bolsa. Dois terços. Em medicina não chegava a 10%.
Pois. É uma faculdade mais de elite, tradicionalmente, de facto, não é?
de elite no sentido em que se virmos quem são os maiores contribuidores de estudantes para estas faculdades,
pois.
Não são escolas secundárias da periferia.
Certo.
Nós víamos colegas nossos a passar muito mal. E depois, em reuniões, eu fui bolseiro. Eu fui bolseiro da Ação Social os 5 anos em que estive na licenciatura e no mestrado.
Eu também fui e estive numa residência universitária.
Eu não cheguei a precisar de residência porque eu ia e vinha de Famalicão todos os dias.
Pois.
Portanto, eu nunca cheguei a viver no Porto.
Eu estive 3 anos numa residência e foi também uma bela experiência.
Mas havia gente a passar mal. Havia gente a passar mal. E há uma residência no Porto, que está mesmo dentro do espaço de letras, que agora, pelo que eu percebo, há umas obras que vão contornar isso. Uma residência que foi projetada sem capacidade para ter uma cozinha equipada.
Isso é inacreditável. A residência onde eu estive, que é no fundo da rua de Campo Alegre, sim, que é bem mais antiga, já tinha isso tudo.
Claro, e lá de baixo,
pois,
também.
Exato.
Não acho estranho, tendo em conta que esta faculdade foi projetada sem cantina.
Foi a mesma pessoa. Foi a mesma pessoa.
Devia ter qualquer coisa contra a comida.
Não, é de quem projeta um espaço,
sim,
sem nunca ter tido a experiência de ter que usar uma coisa semelhante.
Exato.
Quando eu fiz a licenciatura, não havia cantina de todo.
E nem eu, claro.
Então,
nós fizemos uns protestos e não sei o que, nós íamos à velha da reitoria.
À reitoria,
que era ali,
íamos à reitoria, ao Bom Sucesso, ou então comíamos panicos.
Exato.
Sim, não, é uma coisa inacreditável. É. E depois, nós íamos, a maior parte, eu acho que quando fui presidente da direção, eu acho que no Porto inteiro, eu era a única pessoa à frente de uma direção da Associação de Estudantes que era bolseiro.
O que também diz muito.
Sim. E cheguei a ouvir em reuniões da Federação Académica coisas como mais isso, mais aquilo, mais... Ah, sobre os emolumentos. Porquê é que se paga 12 euros para fazer uma melhoria no Porto? Isso não se paga em lado nenhum.
Pois.
Ou paga-se 2, ou 3, ou 4, ou devolvem-te se melhorares, efetivamente. Por que motivo é que eu tenho que pagar 22 ou 25 euros para me dar uma cadeira logo no início do semestre? Ah, não. Isto é ouvido de colegas. Não era ninguém na reitoria, eram pessoas que estavam na direção da Federação Académica na altura. Ah, não pode ser tudo de graça, diziam eles do alto da sua. Ah, bolseiros já têm muitas abébias.
Pois, incrível.
Sim, senhor. Sim, senhor.
Para o meu tempo, o bolseiro eram 6 contos mensais.
Pois, opa, quer
30
dizer...
euros hoje em dia.
Não, aquilo, o que sobrava das propinas...
Mas eu não tinha a bolsa máxima, atenção, naquela altura havia diferenciação.
Sim. Não,
eu tinha a bolsa mínima, mas...
É uma coisa, é de uma falta de noção. E estas pessoas não representam. Estas pessoas não representam.
Ou seja, tu achas que há uma associação de estudantes que deveria representar a comunidade de estudantes, de facto não representa a comunidade de estudantes? Ou em muitos casos não representa?
Na altura não, eu quero acreditar que está um pouco diferente agora.
Mas não representa porque não, as pessoas não vão votar, não é? A razão é essa. Não?
É um ciclo vicioso e nós só conhecemos o fim do ciclo, que é quando as pessoas já não querem saber da direção, quando elas já estão tomadas, às vezes há 10, 12, 15 anos, por listas de continuidade, já nem se sabe quando começaram. Quando já há buracos tremendos nas contas destas associações, em muitos casos. Não sei como as coisas estão agora, porque não posso estar a falar do que não experimento, mas na altura era desesperante. Nós tínhamos direções que jamais fariam uma manifestação, aliás, perdão, jamais fariam uma manifestação num governo Passos Portas. E tínhamos outros que jamais se sentariam uma mesa a negociar e só fariam manifestações. E nós éramos, de certa forma, os párias, porque sentávamos-nos à mesa e fazíamos as manifestações. Porque à mesa, o nosso princípio é nunca ninguém vai dizer que isto foi por unanimidade, como quando o Movimento Estudantil Nacional, e vocês estão a ver os meus gestos de aspas, propôs baixar a bolsa mínima para um IAS, que na altura eram 419 euros, quando
IAS, que é indexante de apoios sociais, né? Que é o termo altura, de referência para os apoios sociais.
Na altura eram 419 euros. Baixar da bolsa mínima, que na altura seria o valor das propinas, que no máximo seria 1070 e tal, na altura, 1070 e tal, para 419, por, passo a citar, já que não dá para aumentar o orçamento, divide-se por mais pessoas. E assim, entre os desgraçados de todo e os mais ou menos, passa a haver mais ou menos desgraçados.
Claro.
Pois. Não, há coisas... Enfim, isto dava pano para mangas, eu acho.
Pois que... dava. Enfim.
Um dia fazemos um episódio só sobre isso.
Não, é isso. E além disso, o André é um daqueles convidados, eu digo isto várias vezes, mas neste caso apropria-se, também é muito apropriado, só seriam horas e horas, mas esperemos, pá, podes voltar aqui um dia, não é? Porque espero que haja essa oportunidade. Eu também teria aqui carradas de perguntas no follow-up dessa questão das associações estudantis, etc, mas se calhar mudamos agora um pouco de onda.
Vamos animar,
senão... Vamos animar. Olha, e animar é uma boa expressão para uma pergunta que completamente fora da caixa, que é a seguinte. A Joana referiu à mesmo há pouco, a questão de outros interesses académicos, no caso dos árabes, mas além de outros interesses académicos, também és uma pessoa com outros interesses muito para lá do mundo académico, também é uma coisa que nós apreciamos muito. Sim. E um deles é a música. Tocas numa banda de música, não sei se só, mas muito focada na questão do heavy metal, e nós somos também apreciadores de heavy metal, e temos aqui uma pergunta que é a seguinte. Há uma relação, há de facto uma relação entre... não exclusiva, claro, mas há uma relação entre o heavy metal e a Idade Média, ou determinadas imagens da Idade Média, não é? E a pergunta é, como é que vês essa relação genérica, enfim, entre Idade Média e heavy metal, e se isso tem aspectos, e agora focando a questão também do ponto de vista do especialista, se isso pode ou não ser uma espécie de ponto de partida para algo, ou se pelo contrário pode ser prejudicial com esse olhar de especialista. Eu lembro, por exemplo, posso deixar aqui um pequeno testemunho que até nem tem a ver com a Idade Média. Eu dou sempre o exemplo, por acaso não tem a ver com a Idade Média, mas tem a ver com o heavy metal, de como isto pode ou não pode ser uma porta de entrada para outras coisas. Eu gosto muito de algum tipo de heavy metal, digamos mais clássico, Iron Maiden, por exemplo, e foi através do Iron Maiden que eu cheguei a vários poemas, etc. Por exemplo, o caso que eu dou sempre como exemplo é The Rime of Ancient Mariner, que é uma música feita a partir de um poema desse nome do Samuel Taylor Coleridge, que é um grande clássico do romantismo inglês, e que eu não fazia ideia de quem fosse. Quer dizer, foi por causa dessa música que eu cheguei ao Coleridge, a esse poema, e depois até mais lá também ao romantismo inglês. Então a pergunta é, olhando para essa relação heavy metal e Idade Média, primeiro, como é que a caracterizarias em termos gerais? Segundo, como especialista, consegues ver aí uma possível porta de entrada, ou pelo contrário, haverá mais de prejudicial no sentido de transmitir estereótipos?
É interessante, sabes? Eu acho que é uma relação muito descomprometida. Porque é entretenimento. Não há nenhuma pretensão ali. E ao não haver, também não está tão exposto aos medievalismos e esse tipo de coisa, porque não são armas. Apesar de haver uma pequeníssima faixa, como o black metal nacional-socialista, essa coisa toda, que se apropriam da mesma forma dos símbolos da cultura indo-europeia no geral, enfim. Mas no geral, é muito descomprometida. Mas no caso dos Iron Maiden, há uma preocupação de ter, por acaso, sobre a Idade Média, estou aqui a ver a minha biblioteca mental, não sei se eles têm assim alguma
coisa. The Clansman, por exemplo.
Sim. Não necessariamente, pois, pode não ser necessariamente medieval ou só medieval, mas sim, é verdade. Por exemplo, o Brave New World, o álbum, não é? Que é outra porta de entrada para um clássico mais difundido, certo? Não tão específico como o romantismo inglês, mas há assim uma série de coisas. São sem dúvida que podem ser portas de entrada, claro, porque não? Porque normalmente num estilo de nicho como o heavy metal e os subgéneros, as pessoas interessam-se por saber sobre o que fala o tema, qual é a estética, qual é a simbologia, o que é que move. Então há... É um ponto de partida, de facto, para muita gente, para muita coisa. Há muita gente que aprende línguas porque ouviu uma banda, aquela vaga que houve aqui há uns 10, 15 anos de folk metal. Houve muita gente que teve contacto com uma série de línguas nórdicas, por exemplo, através disso, e até teve curiosidade de aprender algumas coisas, como os Tuir. Eu não sabia que era assim que se dizia, soube há pouco tempo, que são uma banda das Ilhas Faroé, que são provavelmente a maior exportação das Ilhas Faroé, a seguir ao peixe, e que fazem turnés mundiais, e é um país, pronto, uma região muito autónoma, se quiseres, que tem uma língua própria, uma cultura própria, vivem lá 50 mil pessoas e a todo momento eles podem estar a tocar para 50 mil pessoas no Vaca, no Noel Fest, e vão estar a ouvir a língua faroesa. Haverá mais pessoas a ouvi-la naquele momento do que as pessoas que são falantes nativos da língua. Eu acho uma coisa muito boa. Em relação à Idade Média em particular, Eu acho que há uma absorção de símbolos, mas é uma fantasia. Se pensarmos sempre no, naquele filme de 81 muito bom, o Excalibur.
Ah, sim, exato. Sim, sim.
Não é, nós não olhamos para aquilo como um filme que necessariamente se passa na Idade Média. É um pouco como o imaginário do Senhor dos Anéis e tudo mais. Há elementos que nós reconhecemos como empréstimo do que é o nosso imaginário da Idade Média, mas não se passa necessariamente numa cronologia, enfim, definida ou algo assim. Porque depois há aqueles clássicos também que ou se adora ou se odeia, tipo Manowar.
Exato.
E depois o power metal todo.
Sim.
Enfim, tenha.
Eu gosto de Manowar.
Não, eu também gosto, atenção. Gostava bem de ter visto ano passado, não pude. Mas sim, é esse imaginário da fantasia que é paralelo em termos cronológicos, não da Idade Média, mas da produção, com aquela febre do Conan.
É muito claro em algumas capas do Manowar, essa imagética do bárbaro.
Exatamente. Que é uma coisa acrónica. A crónica, não é? É um bocadinho, é tipo um mundo paralelo onde as coisas estão a acontecer e são pedidos emprestados aquelas referências visuais, mas não necessariamente que seja
ou como
uma cornualha no
século VII. A cena, a princesa, aquela série da princesa, que também é qualquer coisa que não sei muito bem se é a Idade Média, se é romano, se é o que é.
Supostamente, eu lembro-me que depois havia um crossover com o Hércules.
Havia.
Que acho que era personagem, havia um tal. Não era?
Acho que eram duas séries paralelas
séries,
e depois cruzavam.
Era a Xena ou a Xena. Vamos ser rigorosos.
Exato. Obra, Kena, não é?
Oh, isso. Exato. Não sei, Heracles.
Eu acho que tudo são. Se não houver uma intenção de manipulação, se for cândido,
pois.
Todas estas iniciativas. Seja esta fantasia na música, na literatura, no cinema, até as feiras medievais, tudo é bom porque se as pessoas tiverem interesse vão saber mais.
Exato.
E não interessa que depois descubram que não havia crepes na Idade Média. Ou que o porco no espeto não era feito em volantes de carros embrulhados em serapilheira. Não tem mal isso.
E sabe bem, quer dizer, primeiro
ou seja,
que tudo.
É um pouco contra os purismos, porque às vezes temos aquele preconceito de que é errado, não era assim, não era exatamente assim. Então há uma rejeição logo a priori do por parte do especialista desse tipo de iniciativas. Mas se calhar mais vale relaxarmos.
Não invalida que não estejamos atentos e que achemos piada, por exemplo, a bandeiras da monarquia constitucional em feiras medievais.
Não, claro. Mas... Sim. Pronto, quer dizer... É inocente.
É
inocente. As pessoas não estão a tentar enganar.
E a primeira função é divertir e se cumprir essa função,
sim,
vamos
dizer.
Sim,
quer dizer, é aquilo como... Agora na minha cidade, em Famalicão, já não vivo lá, mas não deixa de ser, houve nos últimos anos e agora houve há pouco tempo uma... Eu vou tentar lembrar-me de tudo. Uma feira viking medieval ibérica.
Boa, uau.
Tudo a acontecer. Houve representações de sacrifícios humanos. Acho que havia uns camelos para lá.
Isso é ter mais asteca.
Não sei. Mas aquela da Bloody Eagle e essas coisas.
Ah, certo.
Sim. Mas eu acho que o fenómeno, eu acho que já até sobre as feiras medievais e tudo.
Eu acho que o fenómeno
é interessante. Já estamos a desviar-nos um pouco, mas pronto. Voamos um bocadinho neste tapete.
Faz parte.
Para usar também estereótipos.
Exato. Neste caso, indianos.
Indianos e árabes. Sim. A concepção das feiras e aquilo que cabe dentro das feiras é uma espécie de criação de espaço utópico que é para medieval, digamos assim.
Não, é assim, ninguém vai lá aprender nada.
Mas vai tipo, eu aprendi. Não é verdade, que eu em Santa Maria da Feira aprendi a tirar ao arco.
Mas aprendeste a tirar ao arco como se fazia na Idade Média?
Não sei, aprendi a tirar ao arco e já fiquei bem. Aquilo é bem difícil.
Pois, a questão é essa. Mas...
Aleijei-me no braço.
Não, mas e o arco tinha nylon na.
Já não me lembro. Não sei se era crina. É crina?
Não sei, por acaso. Não, acho que é uma corda muito tensa de.
Não percebo nada disso.
Equipamento, não, de facto, não, sou um leigo total. Mas isto para dizer que todas essas formas de entretenimento, que é o que no fundo isto é.
Claro, e deve ser, em primeiro lugar.
Uma função e podem ter uma função extra que é fomentar o interesse.
Claro.
Por que não?
Claro. É, sim.
Bom, e fazendo agora uma espécie de cúpula sobre, não só sobre o trabalho académico, mas também sobre a visão destas coisas e sobre o mundo em geral, mas partindo do trabalho académico, uma pergunta que nós gostamos muito de fazer também é a seguinte, ou pelo menos eu gosto, acho que a Joana também está muito nesta onda, achas que há alguma especificidade geracional Eu sei, esta coisa das gerações, enfim, pode ser um pouco polémica, mas tem fundos, há um fundo de verdade nisso, não é? Há gerações, creio eu. Tu olhas para a tua geração enquanto medievalistas ou estudiosos, e não só do ponto de vista teórico, metodológico e epistemológico, mas também, paralelamente, e compondo o bolo, como isso integrado numa visão do mundo, ou como se está perante o mundo, achas que há uma especificidade, olhando, por exemplo, para a geração dos teus professores, que no fundo é a geração anterior, não é? Porque nós estamos aqui numa situação em que com o gap, no fundo, em meados finais dos anos 90, os lugares nas universidades praticamente fecharam-se. Portanto, toda a gente nascida nos anos 70, 80 e 90, no fundo, pertence a uma geração, nesse Sim. sentido. E olhando para a geração anterior, no fundo, é a geração dos teus professores, achas que há uma diferença no trabalho que vocês fazem? Tendencialmente, claro, há uma diferença geracional, algo que vos une e que vos distingue da geração anterior? Para bem ou para mal, a questão não é essa, mas simplesmente descritivo.
Eu acho que é inevitável, por causa disso mesmo, a geração dos meus professores é a geração dos meus pais. E não podemos esperar que...
Quase avós, em alguns casos, até.
Não. Pais, no início dos 60... Não. Eu, quando eu entrei na faculdade, uma geração mais antiga já tinha saído. Eu creio que apanhei o departamento de História com um dos números mínimos de professores que ela alguma vez teve. Porque havia uma geração que já tinha saído, alguns até há alguns anos...
Que é o Baquero, o Danda Fonseca, o Padre Marques. Marques,
sim, foi. Sim. E mesmo outros, creio que Cândido dos Santos, Eugênio, qualquer coisa.
Dos Santos também, acho eu.
Sim.
Aurélio de Oliveira.
A professora Elvira Més saiu, eu não cheguei a tê-la.
Essa
saiu
ainda
logo,
foi nossa professora.
Saiu logo no início da minha licenciatura, não cheguei a ter. Já há uma geração que é, de certa forma, a primeira geração das pessoas que se formaram na FLUP, já tinha saído. E não tinha, quer dizer, não tinha entrado ninguém. Começou há um ou dois anos um fluxo novo de contratações aqui na faculdade, que se prolongará por muitos anos, imagino, porque primeiro que se substitua toda a gente vai ser muito complicado. Por isso, é claro que é diferente. Eu acho que nós, essa tal geração, nós somos produtos do ensino desta geração anterior. E eu acho que no geral, há exceções, no geral são bons professores. Eu tive bons professores aqui.
Claro. Mas isso não invalida que possa haver uma diferença.
Há
novos caminhos, novos temas, nova forma de estar.
Sim, sem dúvida. Nós agora...
E tu identificas algum ponto, alguma... A diferença está aqui, nós fazemos mais isto, menos aquilo, trabalhamos mais desta forma, menos daquela.
Eu acho que não é tanto a forma de trabalhar, porque nós estivemos em Leeds há pouco tempo, eu e a Joana, e a verdade é que estavam lá 40 ou 50 portugueses e estava gente de todas as gerações.
Sim.
Há gente... Os projetos, a maioria dos projetos que há ainda são encabeçados pelas mesmas pelas pessoas que pertencem, que se formaram nessa geração anterior, ou seja, elas acompanham estas alterações. Nós podemos ter sensibilidade para algumas abordagens distintas. Claro que hoje não me faz confusão, nunca fez, mas falar de uma idade média global e ver num congresso de estudos medievais sociedades pré-colombianas. Certos períodos da China, e eu não vou arriscar as dinastias porque não sei a ordem, ou o território indiano antes do Império Mogol e por aí fora, nada disso, ou os reinos do Benin, nós aceitarmos que existe uma Idade Média global, que a idade, o que nós entendemos por período medieval na Europa tem, que é esta pré-primeira globalização, tem paralelos em todo o mundo, em todos os continentes, talvez menos na Austrália, por exemplo, porque são sociedades não tão estruturadas, ou, pronto. Mas no geral em praticamente todo o mundo, e se calhar isso faz impressão ou colhe resistência junto de uma geração anterior. Isto é só um pequeníssimo aspecto em relação a isso. Nós somos produto de um mundo muito mais globalizado, de questões fraturantes que vimos desde o início do nosso percurso integradas nisto, não é? Há imensos painéis sobre queerness na Idade Média, agora nos grandes congressos. Eu acho que, aliás, em Portugal ainda seria estranho ver isso. Porque Sim. quem dirige ainda não chegou lá, mas nós já percebemos que há legitimidade e até uma certa urgência nesses caminhos.
E a questão, digamos, a forma como se olha para, entre aspas, as autoridades, isto é, eu às vezes pergunto-me, faço a mim, para mim mesmo, assim de pergunta, como houve esta, pelo menos nas nossas áreas, esta fase de estagnação do corpo docente e não houve, portanto, renovação e não houve, paralelamente, a criação de uma carreira de investigação, portanto, não houve, de facto, renovação, ponto. Eu pergunto-me, será que isto exacerba fenómenos de aceitação da autoridade, submissão à autoridade? Ou seja, nós estamos, a nossa geração é tão ou mais submissa, vamos usar a palavra sem medos, em relação às autoridades, não intelectuais, autoridades de facto,
sim.
Porque é mais frágil por causa da precariedade, ou pelo contrário, desenvolveu mecanismos de maior distanciamento em relação à autoridade por uma espécie de reativa. Ou claro, haverá de tudo, bem sei, mas sim. Tendencialmente consegues ver aí alguma diferença ou algum padrão?
Sinceramente, eu acho que a submissão, haverá quem a cultive, mas é absolutamente inútil, porque ninguém pode oferecer nada agora. Porque essas gerações anteriores tinham lá os lugares de monitores, de assistentes, de isso e aquilo para oferecer. Ninguém tem nada para nos oferecer. Portanto, a submissão, além de errada, é inútil.
Mas não a vês, não continua... Ou seja, achas que... Então,
acho
não,
que
é
há
uma
pessoas
pergunta,
que comecem...
Só estou a perguntar.
Sim. Acho que há pessoas que talvez comecem por ir ao engano até perceberem que daquelas pedras não sai nada. De qualquer forma... Acho que essa precariedade nos tornou, a realidade que eu conheço,
claro,
nos tornou menos competitivos do ponto de vista da agressividade, do ato de competir. Todos nós vamos aos mesmos concursos, sabemos que os lugares são poucos. Se um colega ficar com um dos lugares, nós ficamos satisfeitos, apesar de não termos conseguido, porque sabemos que não é culpa de outra pessoa. Não se trata disso. E vamos trabalhar juntos logo a seguir. Nós colaboramos, acho eu, de uma forma altruísta. Não sei se isso não existia anteriormente, porque também são experiências do dia-a-dia que eu não vivi numa geração distinta daquela que nós tínhamos. Mas falávamos do GIM, Joana Sequeira falou do GIM, que eu acho que é uma experiência absolutamente extraordinária, despretensiosa e que dura 15 anos. Porque o Porto tem uma coisa, e aqui eu discordo um pouco... Eu ouvi
vamos, isso, nós gostamos disso, não é? Nós gostamos de pontos
Sobral.
De vista diferentes.
Sim, com a professora Cristina Sobral. Eu acho que do ponto de vista do professor de carreira de há muito tempo, pode parecer que há menos interesse. Eu acho que nunca houve tanto interesse. É verdade que não há muitos estudantes...
Interesse pela Idade Média.
Pela Idade Média, sim, pelos estudos medievais no geral.
Sim.
É verdade que não há tantos estudantes... a optar por vias científicas nos mestrados e tudo mais. Mas isso tem a ver com as circunstâncias. Eu conheço muitas pessoas que começaram por fazer mestrado em História Medieval e depois foram para ensino. Porque depois vão chegar aos 25 anos e têm que pôr pão na mesa.
Claro.
E têm que pagar contas. Claro. E têm que se transportar. Não é assim tão líquido que as pessoas façam opções apenas com base nos seus interesses, infelizmente.
Claro.
E eu creio que há muita gente que... Uma questão de pragmatismo... Pura e simplesmente não prossegue, tem interesse, tem aptidão e quer trabalhar, porque, mais uma vez, se nos dá realmente prazer, não haverá peso assim tão grande em estar um dia inteiro no arquivo a ver documentos.
Sim. Ou a... Tardes bem passadas.
Pelo contrário.
Pesa. Se nos pesa, se calhar temos que repensar
claro.
As nossas opções.
Até
não?
Porque claro. O arquivo também é tudo envolvente, não é só o arquivo.
Claro, é um ecossistema. o arquivo, no sentido...
Exato.
Mas, dito isto, eu acho que o GIM, em particular, porque é informal, mas existe, é uma existência, permitiu-me, a mim, como a outros colegas do meu ano, conhecer pessoas que estavam 4, 5, 6, 10 anos à frente no meu percurso e ter, perceber como se faz, entender qual é o percurso, que os meus professores não podiam porque não passaram por isso, porque fizeram 30 anos antes quando as coisas eram
claro.
Totalmente diferentes.
Isso é muito importante, essa continuidade geracional.
Sim, nenhum dos meus professores, eu creio, estou a arriscar porque não estou a pensar em toda a gente, mas dos, sei lá, 20 professores que eu tive na licenciatura e no mestrado, eu não juro, mas eu creio que nenhum se doutorou sem estar já a dar aulas há 10 ou 15
anos. Claro, que é uma situação completamente diferente da que nós temos hoje em dia.
E atenção, eu não creio que os doutoramentos fossem assim tão mais consumidores do que eram, do que são agora. Porque também tem que dar, todos nós temos que tirar o chapéu, todos eles fizeram teses enquanto davam aulas.
Claro.
Podiam tirar um ano ou dois para escrita, mas os 4 anos, na verdade, 4 e qualquer coisa que eu tive a tempo inteiro a trabalhar no meu projeto de doutoramento, se estivesse a dar aulas, a dar aulas com um horário completo, a dar 2 ou 3 cadeiras ou 4, eu precisava de 10 anos para fazer, ou 12
claro,
ou 15.
É, exatamente. É.
Portanto, também é preciso, às vezes, mas agora é mais rápido, não é mais rápido, é mais concentrado.
Exato.
É mais concentrado, não creio que seja necessariamente mais rápido. Depois havia, sim, uma ideia de que as coisas tinham que ser muito extensas, muito pesadas, muito, com muitos apêndices, muitos anexos, 4 volumes, 5 volumes. E a verdade é que ainda bem que muitas dessas pessoas fizeram essas teses, porque ainda hoje continuam a ser instrumentos absolutamente fundamentais. Mas aquilo que os meus professores já não podiam dar, porque nunca se candidataram, nunca, não havia bolsas de doutoramento, quando eles, porque eles tinham um salário.
Claro.
Eu falo da minha geração, eu posso falar de nomes, Miguel Aguiar, José Miguel Mesquita, Ana Clarinho da Cardoso, o Pedro Monteiro, um pouco mais novo, mas também. Nós tínhamos os exemplos das pessoas um pouco mais velhas do que nós. Nós, a acabar a licenciatura, a iniciar os nossos mestrados, víamos as provas de doutoramento. Quando quisemos apresentar projetos, tínhamos alguém que já tinha passado por isso, com sucesso, a dizer vai por aqui, vais por ali, mas a dizer abertamente, sem problemas. Nós criticámos-nos, porque sabemos ser construtivo, criticámos-nos abertamente, que é uma coisa que não é muito habitual em Portugal.
Exato.
E entramos um pouco como self-made researchers, entramos por este mundo adentro. Não porque não tivéssemos bons professores, mas porque a nossa realidade aí sim
é diferente.
É totalmente diferente.
E isso é importante porque eu sei, houve aí uma espécie de escola paralela, não é?
Isto
é
sim. Nem sempre bem compreendida.
No certo sentido, nós aprendemos uns com os outros, sim, tanto ou mais do que os nossos professores, não é?
Do ponto de vista de sobreviver na academia como ela é hoje, absolutamente.
E também do ponto de vista do trabalho, não? Do ponto de vista também do trabalho conceptual, metodológico, etc. Não só desse ponto de vista de estar na academia.
É sim, também há uma questão que é, nós temos que saber falar a língua dos projetos. Se nós, não condeno, é o que é, se nós temos um lugar permanente, não precisamos de nos sujeitar a isso. Há quem o faça, e muito bem. Sujeitar, enfim, eu estou a entrar no entendimento que normalmente é dado a este tipo de coisas. Todos sabemos como funciona e o que resulta dos concursos de projetos coletivos da FCT, por exemplo. Mas isso depois tem um efeito extremamente negativo nas pessoas que só recorrem aos professores séniores, chamemos-lhes assim. E eu vi colegas, não de medieval, portanto aí estamos salvaguardados, mas colegas que foram falar com professores interessados em professor, terminei o mestrado, gostava de fazer um doutoramento, acho que posso, tenho um tema bom, tenho. O que é que o professor acha? Ah, não. Isso, os concursos devem ser. Ah, isso não vale a pena. Ele só. Vai tudo para Lisboa. Acho que é o argumento primordial da preguiça. Eu conheço pessoas que não tentaram sequer porque foram desmotivadas na primeira hora. E depois, passados uns anos, estas conversas vêm. Disseram-te isso? Disseram, pá, que não sei o quê. No ano em que eu tive bolsa, que foi no concurso de 2016, os primeiros 12, creio que 5, aliás, 6 pelo menos, eram do Porto. E desses 5 eram de idade média. Então esse argumento cai por terra, até porque nós, sabendo que, do alto de todos os defeitos que estes concursos e que os procedimentos têm, se eu for do Porto, vou ser avaliado por alguém que não é do Porto, e alguém que não é do Porto não pode avaliar alguém da sua própria universidade.
Claro.
Portanto, até um certo desconhecimento, quase ingênuo este tipo de comentários, fica muito mal.
Embora também alguém mais cínico possa comentar que isso é verdade, mas depois nos bastidores, nos cafés, etc., epá, então o meu aluno e o teu e tal, e dá-lhe o jeitinho, dou ao teu e tal, não é?
Eu percebo.
Posso estar a ser cínico demais, mas.
Certo, mas, e é verdade, eu percebo que se pense isso, a minha experiência em relação
ao que possa acontecer.
Sim, em relação aos concursos de bolsa de doutoramento, não creio que isso seja a norma. Vamos dizer que não acontece. Mas de qualquer forma é isso, ou seja, nós somos, lembram daqueles desenhos animados, os miúdos de rua, não é? Os miúdos jogam à bola, nós aqui somos os miúdos de rua a jogar a brincar com as nossas vidas.
Sim, é curioso que foi exatamente isso que me passou pela cabeça, porque nós ainda somos da geração dos miúdos que brincaram na rua, e quando tu estavas a contar isso que aprendeste com os mais velhos,
sim.
Eu aprendi a andar de bicicleta com os mais velhos. E aprendi
Sim, se calhar não foram os teus pais.
Não, de todo, de todo. Havia uma escola de rua onde a gente aprendia a fazer uma série de coisas que os pais não iam ensinar, porque tinham a vida deles.
E aqui é uma escola de corredores.
Exato, não, eu acho que funciona muito bem. E de facto, quando às vezes se fala, então os teus mestres e tal, quem foram, há, além dos mestres, digamos, de carne e osso. Sim. Há os mestres de leitura, que às vezes são mais importantes, e há estes mestres da mesma geração.
Sim, os nossos pares.
Que são absolutamente fundamentais.
Estão um passinho à frente, não é?
Ou mesmo na mesma fase, num certo sentido, não é?
Que... Sim, claro, opá, acho que sim. E aqui no Porto, e isso traz resultados. Isso traz resultados, porque todos os anos há workshops dos medievais, há uma série de seminários, há uma série de coisas que são 100% organizadas por estudantes de pós-graduação, ainda que haja, em alguns casos, apoio de um ou outro centro de investigação. E a verdade é que há 2 ou 3 anos, no mestrado de estudos medievais, no primeiro ano, houve 18 pessoas a matricular.
É verdade.
18 pessoas.
E este ano foram... Não foram tantas, mas foram quase 10, 12.
A média anual são, creio que 7, 8, talvez chegue aos 10. Lisboa, entre não tem um mestrado em estudos medievais, mas...
Sim, tem pós-graduação, não?
Sim,
isto
tem,
é na Faculdade de Letras, na Nova não sei.
Tem mesmo, quer dizer, Letras tem mestrado em História do Mediterrâneo Islâmico e Medieval, mas tem com Évora. Tem com Évora, ou seja, é preciso aglutinar, e eu creio que não haverá mais de meia dúzia de...
No Pio-Du e o Pio-Du...
O Pio-Du é programa doutoral.
Ah, certo.
Não sei se ainda existe, confesso. E Porto sozinho, num ano, consegue ter quase 20 pessoas a inscreverem-se no primeiro ano mestrados em estudos medievais. O que eu acho absolutamente notável. E eu estou à vontade. Eu não fiz o GYM, só me juntei a ele. E já não sou um membro ativo. Eu estou à vontade para dizer que há uma responsabilidade dessas iniciativas complementares de estudantes na existência de um interesse contínuo por parte de quem...
Claro, claro, obviamente. De quem,
sim,
claro.
É fundamental.
Porque eles percebem que há formas de, no meio deste meio absolutamente selvagem, fazer coisas.
Sim. Estamos na fase final desta entrevista e gostaríamos de te pedir, André, que nos deixasses algumas sugestões para leitura, para os nossos ouvintes, relativos aos assuntos que temos estado aqui a tratar. Portanto, é uma pergunta muito breve.
Olha, é difícil porque falámos de muita coisa. Mas olha, coisas que me influenciaram muito ou que me bateram recentemente. Olha, há uma coisinha muito pequenina. Isto tem a ver também com os medievalismos, com o orientalismo, com isso tudo, apesar de não parecer. Um livrinho muito pequenino que recolhe 3 textos do George Orwell, publicado pela Penguin, aquilo custa para aí 2,5€. É daquelas edições dos Modern Classics. O conjunto dos 3 tem o nome de um dos textos, que é o Notes on Nationalism, que é um texto do final... Todos eles são de 45. São textos absolutamente extraordinários. Com uma atualidade, com uma inteligência, com um desarme. O segundo texto, os outros não me lembro exatamente dos títulos, mas o segundo texto é sobre o antissemitismo em Inglaterra. E como, de repente, não era fashionable ser antissemita a partir de 45. E como havia muitas pessoas a torcer a espinha porque não podiam ser antissemitas publicamente. E o terceiro é sobre uma digressão do Dínamo de Moscovo em Inglaterra, em 45, que era para ser uma embaixada de boa vontade e, obviamente, acabou empancado em todos os jogos com que eles jogaram. E ele pensou, bem, talvez isto, esta forma ritualizada de guerra, não seja a melhor forma de diplomacia que se pode desenvolver no futuro. Então, é uma coisa... Eu li aquilo esse memória e pouco, os 3 textos, é uma coisa breve, é absolutamente extraordinário. Se alguém quiser começar aí por aqui também, obviamente o Orientalismo do Edward Said. Quem não leu tem que ler.
Quanto mais não seja para discordar.
Claro, exatamente. Não vou dizer livros de Idade Média. Não vou, quem quiser que
claro,
tem meios para isso.
E um álbum de heavy metal.
Só olha, um então, álbum de heavy metal.
Já agora.
Está, olha...
Que pode ter ou não a ver com a Idade Média, mas um álbum. Ou uma banda, vá, pronto.
É complicado.
Sim. É mais difícil escolher a banda que o livro.
É verdade, é verdade. Não, opá, não sei. Extremamente complicado. É verdade. Não sei, olha, um clássico. É um clássico que eu digo sempre. Que não é necessariamente heavy metal, mas é quase. Também é uma banda muito... Que bebe muito de ficção científica clássica, dos Blester Cult.
Ah, sim, senhora.
E há um álbum.
Bela banda. O Astronomy.
Fire of Unknown Origin. Uhum. Que é uma coisa absolutamente extraordinária. E é um ode à ficção científica dos anos 70 e dos anos 60. Que é extraordinário. São 40 minutos.
E então agora a última pergunta, nós temos uma prática que é pedimos a cada convidado que deixe uma pergunta secreta para o convidado seguinte, que não sabe qual será. Pronto, é uma absoluta roleta e as perguntas podem ser as mais variadas possíveis e neste caso a pergunta é muito singela e é: qual é o teu rei medieval de Portugal favorito? E porquê? Enfim, em breves palavras.
Eu acho que nós criamos simpatias, não é? Sempre
claro,
por aqueles
claro.
Que... Portanto, o meu é
e
o Afonso Deus. IV.
Bravo,
escolha polémica.
É o Afonso IV por uma série de coisas. Primeiro porque ele tinha de uma forma muito hábil uma mão de ferro muito aveludada.
Bom, mas às vezes bem visível.
Certo?
Sim, há tudo,
sim,
claro.
sim. Eu gosto, enfim, nós obviamente não gosto de nada, não vou escrever que gosto dele, gosto muito dele, não se trata disso.
Mas
impressionou-me a ação dele enquanto rei legislador, enquanto alguém que rapidamente arruma a casa logo depois da peste, com uma série de ordenações, algumas delas muito cirúrgicas, outras mais vagas, outras que claramente não são para cumprir, porque não há como, mas ficam bem assentes. Então, além disso, é o único, creio que é mesmo o único rei medieval português do qual não se conhecem filhos fora do casamento.
É verdade.
Eu sei segundo, talvez também.
Bom, mas
certo,
por outras mas, razões,
coitado.
Talvez.
Exato. Mas aí nem dentro nem fora do casamento. Não é?
Pois, exato. Pois, é isso.
Coitado, de facto. Mas pronto, gosto da figura.
Não,
gosto
e o Afonso V, bom, depende se considera o Afonso V...
Sim, verdade. Mas, bem, ele teve...
E o Dom Duarte, pronto, isso...
Assim nem teve tempo.
Sim. Não, pois, exato. Estou a pensar na primeira dinastia. Exato, sabem
exato.
Que a minha idade média acaba em 1400.
É, bem.
Não, estou a brincar. Estou a brincar. Não é nada.
Não, eu ia só dizer que no caso do Afonso IV é mais um rei a qual está associado um mito muito importante da literatura. Aliás, um dos mais importantes mitos medievais da literatura portuguesa que extravasa fronteiras,
claro.
que é a morte Inês de Castro.
Certo.
E então o Afonso IV é um pouco vítima da propaganda, agora vou usar esta palavra, mas é um bocado vítima de ser o vilão nessa narrativa, que de facto é.
Sim, pode, enfim, é como Dom Manuel no ato do
claro.
Édito da expulsão dos judeus,
claro.
e dos mouros e por aí fora. Mas deixa-me só acabar. Não acho que a Idade Média cá é 1400. Eu só estava a meter
para chatear o Filipe.
Não estamos em Itália. Não. Longe disso. Para mim,
nem 1500, quanto mais.
Não, de tudo.
Se há um país com longo de rei.
Quando eu andava pela história da universidade, eu assumia que a Idade Média acabava em 1537, quando a universidade
claro,
vai para Coimbra.
Pois.
Portanto, Dom Manuel é nosso ainda, não é nosso? Eu acho que sim. Há quem discuta isso, mas depois podemos marcar um duelo para decidir.
Que também não teve filhos bastardos já agora, acho eu, não é?
Mas
portanto,
teve muitas
coisa,
mulheres,
aí, exato, aí, ou seja, a partir do Dom Duarte, a coisa aparentemente... Bem, o Dom João II aí foi exceção, mas tirando o Dom João II, e mesmo assim o Dom João II foi filho natural, não é?
Sim.
Bom, mas sim, isso é outra coisa.
Os
claro.
Reis medievais,
claro.
Digamos, os reis alto ou pronto, os reis da Idade Média mais antiga... Faziam mais
plena.
Pela vida.
Sim. Não, isso tem a ver com aquelas... Não vamos entrar por aqui.
Exato.
Não, isto vamos...
Não.
Sim. Pronto.
Tem que ser para a próxima.
Sim. Vamos então terminar por hoje. Espero que tenham gostado. Agradeço, obviamente, ao André Silva por esta conversa tão agradável e ao meu colega Filipe Alves Moreira e a todos os ouvintes. Um bom dia, boa tarde, boa noite e até à próxima.
Até à próxima. Obrigado.
Muito obrigado. E agora sou eu que me despeço com a amizade de vocês.
Acho
bem, obrigada.
Obrigado.
Glosa Ordinária.